À segunda parte, a audição da Sra. Ministra, a requerimento do Chega para prestar esclarecimento sobre emergência médica. Também dou nota que continuam connosco também o Sr. Presidente e os representantes do sindicato que já referi há pouco e, portanto, passava já a palavra para uma intervenção inicial do requerente, do Grupo Parlamentar do Chega, e depois a Sra. Ministra terá também 4 minutos. Sr. Deputado Rui Cristina, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Caras e caros deputados, Sra. Ministra da Saúde, seja bem-vinda à Casa da Democracia. O Grupo Parlamentar do Chega apresentou este requerimento porque notícias recentes davam conta que o INEM estava em falência operacional. Isto quer dizer que não há dinheiro suficiente para manter a funcionar a rede de ambulâncias e de helicópteros. Esta é uma situação de extrema gravidade, pois coloca em risco a vida dos cidadãos que dependem da prontidão e da eficácia destes serviços de emergência. E segundo as mesmas fontes da comunicação social, o Conselho Diretivo do INEM pede agora ao Governo um reforço urgente dos tais 25 milhões de euros. No entanto, na página 299 do relatório anual de gestão e atividades e demonstrações orçamentais e financeiras do INEM 2022, podemos observar no mapa de ativos financeiros e na rúbrica de certificados especiais de dívida de curto prazo que o INEM é detentor da dívida pública em vários milhões de euros. Sendo o INEM, e passo a citar, o organismo do Ministério de Saúde responsável por coordenar o funcionamento no território de Portugal continental de um sistema integrado de emergência médica de forma a garantir aos sinistrados ou vítimas de doença súbita a pronta e a correta prestação de cuidados de saúde, pergunto à Sra. Ministra qual a real situação financeira e operacional do INEM e quais as medidas imediatas que o Governo pretende implementar para resolver a atual crise. Senhora Ministra, na passada quarta-feira o Ministério da Saúde confirmou a realização de uma auditoria administrativa e financeira ao INEM, mas remeteu mais esclarecimentos para a audição de hoje. Assim, desde já e nesse sentido, lhe pergunto aqui diretamente quais são as razões que suscitaram essa mesma auditoria e como é que pretende o Governo garantir aqui a sustentabilidade financeira do INEM a médio e a longo prazo para evitar que situações semelhantes se repitam no futuro. Faz sentido, no seu entender, que o INEM seja detentor da dívida pública? E o Governo vai atribuir esse reforço urgente dos tais 25 milhões de euros? Para terminar, Sra. Ministra, a taxa de inoperância das ambulâncias do INEM, do passado mês de maio, foi tornada pública pelo Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar, o STEP, em que se verificou que mais de metade teve períodos de inoperância muito elevados durante esse tempo. Situação que é reincidente e que se agravou de forma acentuada neste último ano, sendo agora um problema muito mais alargado e não apenas circunscrito às grandes áreas metropolitanas. E exemplos disso, que eu vou passar a exemplificar, é que em Olhão, no dia 28 de maio, uma hora e 51 minutos depois, é que se deu o acionamento da ambulância. Em Quarteira, no dia 2 de junho, domingo passado, a ambulância esteve inoperacional 88% dos turnos. Em Faro, no início de junho, a ambulância teve inoperacional 94% dos turnos. Em Moncarapaz, Olhão, no dia 28 de maio, deu-se o acionamento da ambulância 1 hora e 43 minutos depois. No Cartacho, 27 de maio, um doente requereu a ambulância e 41 minutos depois avisou que teve que recorrer ao táxi. E para terminar, a nível nacional, no dia 3 de junho, segunda-feira passada, desde as 9h45 da manhã, mais de 50 chamadas em espera. Senhora Ministra, este é o espelho do estado desastroso em que o INEM ficou com a governação do Partido Socialista e com a gestão do Dr. Luís Meira. O que lhe pergunto, Sra. Ministra, aqui muito concretamente, é se mantém a confiança política no Presidente do Conselho Diretivo do INEM, o Dr. Luís Meira, que foi reconduzido no cargo em agosto do ano passado. Há que fazer algo, há que atuar e nós esperamos, o Partido Chega, espera que a Sra. Ministra atue no melhor sentido na defesa dos direitos dos portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Ministra, tem 4 minutos.
Muito obrigado. Sr. Deputado, cumprimento e agradeço as questões. Vou direto para ser bastante, penso que colocou questões extraordinariamente importantes e vou direto exatamente a todas as perguntas que fez. Há todas as razões, todas, para que o INEM esteja no centro das preocupações do Governo. A situação a que chegámos, e reconhecemos isso, e assumimos, a partir de agora a responsabilidade é nossa, obviamente, assumimos que alguma coisa tem que ser feito. Eu gostava de me referir ao alguma coisa como o refundar, se me permitem, o INEM. Se há algo que precisa de ser refundado, voltado a fundar, se me permite, é o INEM. O INEM é uma dimensão absolutamente fundamental da nossa capacidade de resposta na saúde. E sobre isso não há nenhuma dúvida. Alguns dos exemplos que deu mostram, obviamente, que precisamos de corrigir esta rota, mas deixe-me também assumir, e assumo, obviamente, porque hoje o Governo somos nós, apesar de ter chegado há 2 meses, mas não nos pomos de fora, naturalmente. É preciso também dizer, em abono da verdade, que o INEM, fruto de muitas coisas que já vamos falar, mas também das dificuldades crescentes que o Serviço Nacional de Saúde tem tido, nomeadamente com esta questão da rotatividade das urgências, a que chamámos há bocado de rotatividade, com a necessidade de, enfim, uma ambulância tem que ir, por exemplo, na Península de Setúbal, isso acontece muitas vezes, a dificuldade em conseguir mobilizar a ambulância vai para o hospital, chega ao hospital, não pode deixar ali o doente, porque entretanto o tal mapa que eu falava há bocado não está atualizado e depois às vezes tem que ir para Coimbra. E tudo isto, eu estou a dar um pequeno exemplo e não quero que isso faça, mas é simbólico daquilo que acabou de referir. Portanto, há também, eu queria começar por aqui também para assumir responsabilidades que também acabam por impactar no INEM por via do próprio Serviço Nacional de Saúde. Ele não está dimensionado, ou não estava dimensionado, para dar resposta a tanto constrangimento que nós temos tido e que continuamos a ter. E por isso, começo por aqui, mas agora vou-lhe dizer o que é que já aconteceu nestes 2 meses. Em primeiro lugar, nós fizemos 6 reuniões com o INEM. Fizemos 6 reuniões, aliás, a propósito do INEM, não foi só com o INEM, e tomámos algumas decisões. Eu também queria dizer objetivamente aquilo que fizemos. Portanto, nós, o INEM apresentou-nos, todos os organismos apresentaram, quando entrámos nós pedimos quais eram as coisas mais urgentes, todos o fizeram, e o INEM apresentou em 27 de maio de 2024 um pedido de autorização para a abertura de procedimento concursal para 200 postos de trabalho da carreira especial técnicos de emergência pré-hospitalar a contratar até ao final do ano. Que também já ouvimos, e os senhores deputados ouviram aqui também nas audições anteriores, que seriam até precisos mais, mas estes são aqueles que foram pedidos neste momento que existiria dotação orçamental para acomodar a despesa. Nós neste momento, nós queremos abrir estes 200 postos de trabalho, já nos comprometemos com essa disponibilidade, precisamos aqui ainda de um parecer da Direção-Geral da Administração Pública, mas a questão aqui coloca-se é, mesmo abrindo as vagas, se conseguimos que os nossos técnicos, que são preciosos, concorram, porque a verdade é que nós também temos visto, e isso tem sido conversado, também já houve uma reunião com, não foi comigo, mas em que temos ouvido também, temos ouvido, têm-nos chegado, enfim, missivas dos próprios técnicos de emergência pré-hospitalar, que de facto as condições de trabalho, até sob o ponto de vista da gestão, digamos, emocional da organização, não serão as mais adequadas e muitas vezes o dinheiro é obviamente muito importante, também temos isso nos médicos, também temos isso nos enfermeiros e nos outros profissionais, mas se as pessoas pessoas não se sentem, desculpa a expressão um bocadinho, se calhar, romântica, mas se não se sentem acarinhadas e bem tratadas, por vezes, podem efetivamente não querer ir para esse local. Então, nós temos essa preocupação, isso tem sido falado, já estou em cima do tempo, pronto, muito rapidamente. A outra decisão que tomámos, vou direto à questão, remuneração suplementar até 80% da remuneração base que nos foi pedida e aprovada à plena dedicação dos médicos para o INEM. Relativamente à auditoria, pedimos uma auditoria, nós precisamos de perceber exatamente como é que foram feitas, temos aqui a questão de contratação de helicópteros, temos de serviços de, portanto, heli-transportados, temos a questão das ambulâncias, temos muitas questões, precisamos de perceber, estamos a fazer ajustes diretos em situações que, no nosso entender, já deviam ter sido ultrapassadas, vamos fazer uma auditoria, aliás, ela já foi anunciada, acabou por ser anunciada, relativamente à confiança na direção do INEM. Deixe-me dizer isto também com toda a abertura, Sr. Deputado, eu tenho mantido conversas com o Dr. Luís Meira, tenho que dizer que o Dr. Luís Meira nunca nos colocou a questão de, ou seja, vou pôr desta forma, o Dr. Luís Meira colocou-se sempre à disposição do atual governo para sair, caso entendêssemos que ele o devia fazer, para bem do INEM, e o que eu lhe posso dizer neste momento é que, da última conversa que tive com o Dr. Luís Meira, que foi muito recente, nós estamos a avaliar, sim, a possibilidade de poder ter uma transformação na direção, mas quero lhe dizer também isto porque não o posso deixar de fazer. Não é essa posição, não é contra ninguém, é a favor do INEM. É porque pensamos que, sinceramente, é muito importante ter pessoas neste momento que possam iniciar ou reiniciar uma rota, porque, vamos lá ver, esta direção está há 9 anos. A questão é, independentemente daquilo que as auditorias venham a dar, que as auditorias vão ser para um espaço de tempo bastante dilatado, o que é verdadeiramente importante, e o Dr. Luís Meira também me afirmou isto, eu tenho que dizer isto aqui porque foi exatamente isto que aconteceu na última reunião, é que ele está disponível para tudo aquilo que for preciso, desde que seja a favor do INEM. E, portanto, nesse contexto, é muito possível que tenhamos alterações nos próximos tempos. Desculpe ter abusado.
Não, Sra. Ministra, eu também peço-me mais uma vez a compreensão, não interrompi a Sra. Ministra porque estava, de facto, a responder a uma questão que o grupo parlamentar requerente fez e, como fiz no primeiro requerimento, filo agora também porque era uma resposta e uma pergunta pertinente e teve uma resposta cabal e também por isso agradeço à Sra. Ministra. Nós temos a flexibilidade, os tempos de facto devemos cumpri-los, mas não devemos cortar a palavra quando estão a ser dadas respostas importantes. E passava desde já a palavra ao grupo parlamentar do PS. Sra. Deputada Sofia Andrade tem 8 minutos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra, a Sra. Secretária de Estado, Sras. E Srs. Deputados. O requerimento que nos traz esta audição tem origem em questões relacionadas com a emergência médica. E esta é, aliás, uma matéria que requer muito mais do que a nossa atenção, requer toda a nossa intervenção, porque estamos a falar da salvaguarda do nosso bem maior, estamos a falar da vida de cada um e de cada um de nós. Temos ouvido em sede da Comissão Parlamentar de Saúde diversas entidades e todas elas têm em comum garantir a prestação de cuidados de emergência médica pré-hospitalar 24 horas por dia, todos os dias do ano, portanto é uma missão da máxima exigência e responsabilidade. E por isso quero deixar desde já uma palavra de reconhecimento a todos os profissionais que prestam socorro e cuidados médicos às nossas populações. Diariamente temos no terreno profissionais que dão o seu melhor para salvar a vida do próximo, apesar dos constrangimentos e das dificuldades com que se deparam, porque sim, nós reconhecemos que efetivamente existem essas dificuldades, mas o que nós queremos é efetivamente trabalhar no sentido de encontrar as soluções adequadas para tentar minimizar os constrangimentos. E dito isto, a primeira questão que lhe quero colocar tem precisamente que ver com os recursos humanos. Ainda recentemente, em sede da Comissão Parlamentar de Saúde, recebemos o Presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar. Já nos disse que, a Sra. Ministra já nos informou que terá reunido com o Presidente dos Sindicatos e que teriam acordado, ou a Sra. Secretária de Estado, e que teriam acordado a abertura de um concurso até ao final do ano para fixar mais profissionais. Sabemos também que ao longo deste período, 2022-2023, foi feito pelo INEM um conjunto de concursos para fixar alguns profissionais, sendo esta uma das vertentes que reivindicavam. Uma outra vertente tem que ver com a formação que é ministrada para estes profissionais. E, portanto, estas iniciativas, estas ações que foram desenvolvidas pelo INEM parecem apontar no sentido de serem dados passos com vista a responder às necessidades. Portanto, pergunto-lhe, Sra. Ministra, para além deste aumento, deste novo concurso que será realizado, que outras soluções estão a ser estudadas pelo Governo para, por um lado, fixar mais profissionais e continuar a formação que lhes é ministrada? E também nas categorias profissionais de médicos e enfermeiros, que são absolutamente fundamentais para o funcionamento da resposta emergente, pergunto-lhe também que diligências é que estão a ser tomadas para reforço destas categorias, sendo que na audição que tivemos ontem com o Sr. Presidente do Conselho Diretivo do INEM, ele referiu que a captação de médicos é muito depende também das negociações que estão sendo tratadas pelo Governo. Nós sabemos como é que foram decorrendo as negociações com o Governo anterior, entretanto, queremos mais informações por parte da Sra. Ministra. Um outro tema que quero abordar é parece-se com a questão de meios materiais do INEM. Toda a evolução da frota do INEM, todos os ajustes que foram fazendo ao longo dos anos são conhecidos, vou-me escusar de os referir aqui. Contudo, em dezembro de 2023, o Conselho de Ministros autorizou o INEM a proceder à aquisição de 312 viaturas de emergência médica pré-hospitalar até 2026, num investimento total de 19 milhões de euros. E, aliás, de acordo com o diploma publicado, era um encargo plurianual que definia os valores a serem gastos em cada ano. Ontem, uma vez mais, quando confrontado com este assunto, o Presidente do Conselho Diretivo do INEM disse que este processo estava suspenso. E pergunto-lhe, Sra. Ministra, que informações tem sobre esta matéria, porque é que este processo está suspenso e não continua o seu normal desenvolvimento. Continuando a falar dos recursos operacionais, mais concretamente agora sobre o transporte aéreo, nós sabemos que os serviços de heliotransporte, o contrato que vigorava até 2023, tinha um custo anual de cerca de 7,5 milhões de euros e que, enfim, o concurso que foi definido para os próximos anos e que deveria começar a 1 de julho de 2024, pressupunha um custo de 12 milhões por ano, aliás, o valor que estaria a ser praticado nestes primeiros 6 meses do ano. Ora, o concurso que, entretanto, foi lançado ficou deserto, porque o preço base contratual eram 54 milhões de euros e as duas propostas apresentadas foram substancialmente superiores, nomeadamente 67 e 81 milhões de euros. Portanto, pergunto-lhe, sendo este um problema efetivamente urgente, que medidas está o Governo a tomar no sentido de solucionar? E depois dizer que, enfim, as questões associadas à emergência médica não se esgotam na emergência pré-hospitalar. Há uma questão que nos parece absolutamente fundamental e que tem que ver com o preocupante número de episódios registados nos serviços de urgência. Aliás, recebemos também em sede da Comissão Parlamentar de Saúde o Dr. Nelson Pereira, o Presidente do Colégio com competência em Emergência Médica da Ordem dos Médicos, que de uma forma preocupada salientou que temos cerca de 6 milhões de episódios de urgência por ano e que devíamos reduzir este número para um terço. E, portanto, parece-nos fundamental intervir sobre esta questão e desenvolver projetos que visem reservar os serviços de urgência para episódios efetivamente urgentes. E foi precisamente esse o caminho seguido pelo anterior Governo e a anterior Direção Executiva do SNS, quando lançaram o projeto Ligantes Salve Vidas. E eu pergunto-lhe, Sra. Ministra, se conhece este projeto. É que depois de ter lido o plano de emergência de saúde apresentado pelo Ministério, eu fiquei com uma dúvida que é, ou a Sra. Ministra e a equipa que elaborou este plano desconhecem por completo o projeto Ligantes Salve Vidas, ou então este Governo prepara-se uma vez mais para se apropriar de uma medida já existente e proclamá-la como sua, portanto, nada novo. Se não, vejamos, no plano de emergência apresentado pelo Governo, é dito e cito, pretende-se respeitar a missão de serviço de urgência enquanto local para observação e estabilização de situações clínicas realmente urgentes. E continua dizendo que quando a situação clínica aguda é triada como não urgente ou pouco urgente, o doente pode ser encaminhado para os cuidados de saúde primários. Ora, isto é o projeto Ligantes Salve Vidas, que é um projeto piloto que foi lançado em 2023 no ACES da Póvoa de Varzim, Vila de Conde, em conjunto com o Centro Hospitalar, e consiste precisamente num sistema de orientação de situações de doença aguda, de modo a haver um encaminhamento muito mais eficaz e que nos diz que, aliás, no caso em que o utente recorre efetivamente ao serviço de urgência que apresenta critérios clínicos não urgentes, deve ser seguido para os cuidados de saúde primários e todo este percurso recalculado e tem uma consulta no prazo de 24 horas. Portanto, este projeto piloto, que já existe, teve efetivamente resultados muito positivos nos 6 primeiros meses, com mais de 16 mil consultas efetuadas nos cuidados de saúde primários depois desta orientação pelo SNS 24 e teve uma elevada adesão dos doentes. Aliás, este projeto foi tão positivo que foi mesmo alargado em março de 2024 ao LS de Gaia Espinho e ao LS entre Douro e Voga e até antes disso, em fevereiro, ao LS Amadora Sintra para a urgência pediátrica. Por isso, Sr. Ministro, a pergunta que lhe deixo é, afinal, que novidade é esta que é trazida por esta medida apresentada como urgente no plano de emergência para a saúde, para este propósito de diminuir os episódios de urgência? E termino-lhe falando, ou melhor, termino dizendo que, enfim, o Ministério da Saúde fez saber da sua intenção de realizar uma auditoria administrativa e financeira ao INEM. Ontem mesmo o Presidente do INEM, em audição, realçou que o INEM é constantemente editado, que tem todas as contas em dia e demais instrumentos de gestão. O Partido Socialista, a nossa posição é clara, nós somos completamente a favor do rigor e da transparência de todas estas situações, só esperamos que esta não seja mais uma manobra de saneamento político, como tantas outras, para juntar ao rol que tem sido feito pelo Governo. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD e tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Guimarães, por favor.
Uma vez, muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Desta vez vou falar sentado porque tive a informação que se falar de pé, que a gravação não fica correta e, portanto, porque eu gosto de falar de pé para respeitar as pessoas que estão cá, portanto, é uma questão de feitio meu. Mas eu ia começar por a questão que foi levantada exatamente pela Sra. Deputada do Partido Socialista, em que o Partido Socialista criou uma linha chamada Ligar Salva-Vidas. Mas nós, para salvarmos vidas, temos que ter meios. Isto é, não basta ter uma linha, é preciso, de facto, que exista capital humano em vários sítios, é preciso que haja formação e capacitação a vários níveis, e dos vários profissionais envolvidos na emergência médica e também no serviço de urgência, embora aqui estamos a falar do Instituto Nacional de Emergência, que obviamente tem uma colaboração com o serviço de urgência por causa das MERs, mas tem uma independência própria. Não se consegue resolver estas questões sem o financiamento adequado do INEM e sem o financiamento também das estruturas de apoio, porque o INEM não trabalha sozinho, trabalha com outras estruturas, e nós todos sabemos, enfim, não vale a pena estar aqui a citar números, eles ainda ontem ou hoje apareceram mais números sobre isto, sobre a questão das dificuldades que existem em equipamentos, meios, sobre a questão que nós ainda não temos resolvida dos bombeiros e a própria emergência, isto é, os nossos bombeiros, em cerca de 80% dos casos, são os primeiros a chegar aos locais em que existe, por exemplo, um acidente, sobretudo fora das grandes cidades, e, portanto, se calhar os bombeiros também têm que ter aqui mais apoio e, se calhar, até mais formação, mas essa é uma questão que hoje não terá lugar aqui. E também, obviamente, a questão do Centro de Orientação de Doentes Urgentes, o chamado CODU, que, de facto, também tido dificuldades. E o próprio apoio que os serviços de urgência também dão à emergência médica para ela poder funcionar corretamente. Ora bom, colocando esta questão e concordando que, de facto, o importante na emergência médica é salvar vidas e não há nenhuma estrutura em que se possam salvar mais vidas do que na emergência médica, isto é, estamos a falar sempre de situações em que a diferença de um minuto ou até de um segundo pode ter impacto naquela pessoa, a pessoa pode sobreviver ou morrer. Portanto, estamos a falar de uma área extremamente delicada, de uma área em que nós temos, de facto, que investir. Eu sei que a Sra. Ministra, mas como não é isto que nós estamos a falar agora, no plano de emergência já tem algumas medidas relativamente ao serviço de urgência e à emergência médica, mas não posso deixar, nesta primeira sessão em que estamos a falar concretamente do INEM, saber se aconteceu mesmo ter sido desviado algum daquele capital que estava atribuído ao Instituto Nacional de Emergência Médica para outras áreas, se isto é assim mesmo ou não. Saber também qual foi o motivo principal, esta questão já foi colocada pelo Sr. Deputado Chega, mas eu vou reforçá-la, da auditoria financeira ao INEM. E, finalmente, na sua opinião, como nossa Ministra da Saúde e como responsável pela saúde em Portugal, não só do SNS, mas toda a saúde de uma forma global, sendo que a sua intervenção mais direta é no SNS e menos no setor privado e social, o que é preciso fazer para nós conseguirmos reforçar o INEM, para termos aquele INEM que possa salvar mais vidas do que aquelas que neste momento nós estamos a conseguir salvar? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passava já a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Chega, Rui Cristina.
Obrigado, Sra. Presidente. Sra. Ministra, o Sindicato dos Pilotos de Avião, o Civil, SPAC, apresentou ao Tribunal de Contas uma denúncia sobre o contrato de ajuste direto entre o INEM e a empresa Avincis para a operação dos helicópteros no primeiro semestre de 2024. O SPAC alega que pode estar em causa um contrato ilegal entre o INEM e a Avincis. Sobre este ajuste direto, o INEM aceitou pagar à empresa Avincis Portugal 6 milhões de euros num ajuste direto que vigora até ao final de junho. O problema é que aqui o valor deveria incluir ou permitir a contratação de 4 helicópteros que estariam disponíveis para assegurar o serviço de emergência médica durante 24 horas por dia, mas o INEM aceitou prescindir de 2 helicópteros durante o período noturno sem reduzir o valor pago, o que é de veras estranho, e tal significa, e segundo a imprensa, a Avincis, antes chamada de Babcock, ficou a ganhar, sem qualquer justificação, mais 1,5 milhão de euros. E na sequência deste contrato, 2 dos 4 helicópteros de emergência médica ao serviço do INEM, estacionados em Évora e Viseu, deixaram de operar à noite desde o início do ano, e a justificação para este reajustamento, segundo a empresa, foi a falta de pilotos, mas segundo a SPAC, havia pilotos sem escala para estes helicópteros, que desmente aqui a versão da empresa. Dito isto, gostaria de lhe perguntar se tem conhecimento desta situação, se pediu algum esclarecimento ao INEM e, se sim, qual foi a resposta que obteve, e perguntar-lhe se o Ministério vai intervir no sentido do próximo contrato a assegurar aqui esta operacionalidade plena dos 4 helicópteros, porque as populações do distrito de Évora e Viseu não podem ser considerados portugueses de segunda.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passava a palavra à Sra. Deputada do Bloco de Esquerda, Marisa Matias.
Não, agora...
Peço desculpa, não tinha a sinalização. Senhor Deputado, as minhas desculpas, sem a palavra a Senhora Deputada Felicidade Vital.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Cumprimento os restantes deputados. Um cumprimento especial para a Senhora Ministra. Agradecer-lhe o facto de se disponibilizar por estar aqui hoje e desejar-lhe um bom mandato, porque disso depende a saúde dos portugueses. E desejo-lhe sinceramente um bom mandato. Eu ia centrar as minhas questões nos técnicos de emergência pré-hospitalar, já respondeu a algumas delas, no entanto queria enfatizar aqui duas ou três coisas. A primeira é o número de técnicos de emergência pré-hospitalar que, segundo o plano de atividades do INEM, serão necessários para cobrir escalas e garantir os técnicos nas ambulâncias. Segundo o plano de atividades no INEM, serão precisos 1.480. Neste momento temos 800. Como já anunciou que irão entrar 200, se de facto tivermos a capacidade de os admitir, porque nós temos, estes técnicos ganham 860 euros, trabalham feriados, fins de semana, trabalham por turnos, noites, sob uma pressão psicológica muito grande. Muitos deles são licenciados, têm uma licenciatura de 4 anos e, portanto, compreendemos que não é fácil, com um salário de 860 euros, atrairmos as pessoas para este tipo de trabalho. Mas, como eu estava a dizer, portanto, de 1.480 temos 800 mais 200, ainda ficam a faltar 480. Portanto, se há algum plano para conseguir colmatar esta falta. Em seguida, também gostaria de referir algo que o Sr. Deputado Rui Cristina também já referiu, que é a inoperacionalidade das ambulâncias. Ele falou mais no sul do país, mas no norte também temos, com o estudo que foi feito pelos sindicatos técnicos de emergência pré-hospitalar em maio, temos Coimbra 3 com 98% de inoperacionalidade, Viseu com 100%, portanto, já foi várias vezes referida aqui esta questão, é de facto inaceitável e, como disse e já admitiu, vamos ter que ter aqui um plano robusto de ataque a esta questão. Portanto, o que nós temos a dizer é que, de facto, não chega a admitir a degradação no INEM, impõe-se identificar as causas e, mais importante, apresentar soluções. Porque o que queremos é que tenhamos técnicos suficientes e médicos e outros e enfermeiros, as equipes completas, a trabalhar e que possamos garantir o transporte de todos os doentes críticos, porque só assim conseguiremos ter um INEM a trabalhar eficientemente. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo então agora sim a palavra à Sra. Deputada do Bloco de Esquerda, Marisa Matias.
Obrigada, Sra. Presidente. E mais uma vez, não sei qual é o problema.
Desculpa, Sra. Presidente, mas eu informei os serviços que havia 3 intervenções por parte do Chega. Não sei se foi informado ou não, peço desculpa pelo incómodo, mas...
Peço desculpa, tinha a informação que era na segunda ronda.
Não, é na primeira.
Peço desculpa, mais uma vez. Então...
Não, é que peço desculpa por uma falta de informação, mas estamos cá e são...
Não.
Que se pode resolver e eu tudo... agradeço-lhe, Sra. Presidente, pela atenção.
Nada. Sra. Deputada, por favor, e as minhas desculpas mais uma vez.
Obrigada, Sra. Presidente. Saúdo também a presença da...
Sra. Deputada Diva Ribeiro.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Saúdo também a presença da Sra. Ministra. Srs. Deputados. Sra. Ministra, neste mesmo sentido, e muito recentemente o INEM admitiu que houve chamadas em espera nestes últimos dias. Em causa esteve não só o aumento dos contactos, mas, e principalmente, Sra. Ministra, reforço, o déficit significativo da falta de técnicos. A Associação Nacional dos Técnicos de Emergência Médica também denunciou que, no passado dia 3, graves constrangimentos na resposta ao socorro, com mais de 50 chamadas em espera e também atrasos entre 10 a 15 minutos. Sra. Ministra, 10 a 15 minutos pode realmente fazer a diferença entre salvar ou não uma vida. Sra. Ministra, voltamos a estar confrontados neste caso com a crónica escassez de meios humanos no seio do INEM. Pergunto-lhe então, Sra. Ministra, que medidas pretende adotar no sentido de colmatar a escassez de profissionais das diferentes áreas do quadro orgânico do INEM? E mais uma vez, Sra. Ministra, volto a reiterar o que disse a minha colega deputada, Felicidade Vital. Deveriam estar 1.500 profissionais na emergência pré-hospitalar. No entanto, e na realidade, estão apenas 800. Isto é deveras preocupante, Sra. Ministra. Como pretende resolver este problema da falta de técnicos de emergência pré-hospitalar? Muito obrigada.
Muito obrigada, Srs. Deputados Rui Cristina, Felicidade Vital e Diva Ribeiro, e as minhas desculpas. Agora sim passo a palavra à Sra. Deputada do Bloco de Esquerda, Marisa Matias.
Obrigada, Sra. Presidente, à terceira é de vez. Sra. Ministra, mais uma vez obrigada pela sua presença aqui. Eu vou insistir em algumas das questões que já foram colocadas, mas que precisamos ter esclarecimentos em relação a elas. Creio que é do conhecimento de toda a gente, e não apenas nesta comissão, e aliás, como já foi várias vezes suscitado pelos próprios trabalhadores do INEM e pelos relatórios do INEM, dos planos de atividade, que existe uma falta de trabalhadores muito grande, que ela se faz sentir em todas as carreiras, mas em particular nos técnicos de emergência pré-hospitalar, e que tem vindo a aumentar, ou seja, esse déficit não só não tem sido resolvido, como tem sido agravado, porque se em 2018 faltavam menos 376 trabalhadores, o que correspondia mais ou menos a 22%, neste momento, dos dados, dos últimos dados que temos, estamos a falar de quase 600 trabalhadores e já uma percentagem de 30%. E, obviamente, uma instituição terá dificuldades em funcionar quando tem um déficit desta natureza. Para além disso, a falta de meios, que é conhecida, e as inoperacibilidades e os atrasos, que já foram aqui referidas várias vezes. Nós tivemos a oportunidade de já fazer várias audições sobre este tema e, quando falámos com os trabalhadores e nas denúncias que têm feito, puderam referir, os próprios trabalhadores denunciaram que há regiões onde as ambulâncias de emergência médica têm inoperacionalidades que chegam aos 70%. E se começarmos a juntar a isto os dados que temos dos primeiros dias do mês de junho, são dados absolutamente assustadores. Só no Algarve, duas das ambulâncias de emergência médica, da Quarteira 2 e a ambulância de Faro, estiveram inoperacionais em 90% dos turnos. Portanto, não há resposta de facto de emergência e isto é um problema grave. A Sra. Ministra esteve no Algarve e foi confrontada com estas questões. E já teve a oportunidade de se referir a isso hoje mesmo, disse que tinha feito um pedido de pelo menos 200 técnicos. É uma dúvida que se coloca, como é evidente, 200 técnicos não são suficientes para este déficit, como já foi referido, e portanto os dados que existem, os dados mais recentes e poderão não estar sequer tanto atualizados, são de um déficit de 600 trabalhadores. Portanto, a questão tem a ver, obviamente, com esta discrepância, com quantos trabalhadores é que a Sra. Ministra se compromete, na realidade, para suprir estas necessidades. Mas a Sra. Ministra disse, no Algarve, que teríamos de ver como é que conseguimos, dentro dos mapas de recursos humanos que temos dentro do Ministério da Saúde, para suprir essas necessidades. Aqui, hoje, falou num processo concursal, portanto, também precisava que nos esclarecesse se afinal é um concurso que vai ser aberto ou não, até porque entendemos que não é dentro dos mapas do Ministério da Saúde que é preciso ir buscar alguém que esteja disponível, porque as carências são em vários setores e não apenas aqui. Depois, uma outra nota é que não basta abrir novos concursos, mesmo que seja de concurso que estamos a falar, porque nós sabemos bem que é necessário mexer nas carreiras, em vários domínios, mas em particular, volto a dizer, temos que falar a sério das carreiras dos técnicos de emergência pré-hospitalar, também temos que falar das carreiras de psicólogos, enfermeiros, médicos, em particular os do INEM que estamos aqui a discutir, mas neste caso em concreto é preciso de facto mexer nas carreiras e garantir condições, porque são mais uma vez voltamos à situação em que se abre concursos e depois as vagas ficam por preencher. E a pergunta muito concreta é se está a pensar alterar não só a carreira, mas as próprias posições remuneratórias dos técnicos de emergência pré-hospitalar. E, por último, a Sra. Ministra, quando foi confrontada com as inoperacionalidades de 70% e com a ausência, a falta, a carência de tantos trabalhadores, centenas de trabalhadores, disse que confiava nos bombeiros e nos parceiros do INEM para dar resposta. Nós também confiamos nos bombeiros e nos parceiros, não é isso que está em causa, temos uma profunda confiança, mas era preciso esclarecer o que é que quer dizer com isto. Desde logo, se está a pensar mandar para os bombeiros uma parte ainda maior do socorro e da emergência que já são prestados neste momento, a emergência pré-hospitalar, e volto a dizer, nós não duvidamos dos bombeiros, mas duvidamos sim de uma política de não investimento do INEM, e portanto parece que é um bocadinho de empurrar com a barriga e não resolver os problemas estruturais que temos à frente. Nós defendemos, aliás, que se devem comparar as carreiras e as remunerações e a formação de todos os trabalhadores que garantem o socorro pré-hospitalar. Mas não entendemos que seja este o caminho, ou seja, que é preciso reforçar o INEM, aumentar os quadros de pessoal, melhorar as carreiras, tudo aquilo que acabei de dizer. E, portanto, não fica muito claro ainda por cima, porque no plano de emergência que foi apresentado diz muito pouco ou quase nada sobre o INEM. Fala vagamente sobre a emergência médica, mas não há informações sobre isto e, portanto, se pudesse esclarecer, agradecíamos. E afinal, não era a última questão, tenho só poucos segundos, mas para ir também à questão que foi suscitada sobre a auditoria ao INEM, que a senhora ministra ordenou, e aqui hoje já falou também de transformação da direção. Eu não sei se é um eufemismo, se é mesmo aquilo que pretende dizer, se é um eufemismo, é um eufemismo para a demissão da atual direção, ou é mesmo uma transformação? Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Antes de passar a palavra à senhora ministra e até para a organização aqui dos trabalhos, peço que nos façam chegar as intervenções para a segunda ronda, que são intervenções individuais, no máximo de 2 minutos, e a senhora ministra tem 30 minutos.
Muito bem, muito obrigada pelas questões. Deixem-me começar por algo que me parece muito, muito importante. Começar por aquilo que é, recordando a todos, e eu acredito que tenham este número na cabeça, qual é o orçamento total do INEM aprovado para 2024. Conhecemos, digamos, o modelo de financiamento do INEM e, portanto, são 164,8 milhões, quase 165 milhões. Olhando para este orçamento, nenhum de nós acharia, penso eu, que uma grande parte daquilo que aqui estamos a falar, desde as questões concursais dos helicópteros, já lá vamos, à questão da aquisição de ambulâncias, à questão da revalorização das carreiras profissionais, desde a questão dos médicos, enfermeiros, técnicos de emergência médica, não só a valorização, mas também, digamos, a sua contratação em número. E aqui faço já ali uma resposta direta à senhora deputada Mesa Matias, que de facto, quando eu falei de mapa de pessoal, houve uma imprecisão. Não é um mapa de pessoal dos recursos humanos do Ministério da Saúde, das OLS, mas era no fundo aquilo que estava, no fundo, digamos, cabimentado, se é que, enfim, é o termo mais adequado, naquilo que são as despesas de pessoal que estão no INEM e que estão dentro do Ministério da Saúde, porque o INEM está debaixo da tutela setorial. E, portanto, quando nós olhamos para este orçamento, fica-nos a pergunta, se as despesas com pessoal temos um orçamento aprovado de 45,7 milhões e a execução a 30/4 de 2024, que devia ser de 15 milhões, é de 13 milhões, se a execução, portanto, está abaixo do previsto em termos, digamos, do padrão que estaríamos à espera. Se o reforço orçamental, no fundo, que também nos foi solicitado quando entrámos, teoricamente, e nós tínhamos esse pedido por parte do INEM, e foi-nos explicado por parte da direção porque é que nos estavam a pedir esse reforço orçamental, mas teoricamente esse reforço orçamental não seria necessário. Com um orçamento destes, não seria necessário. E, neste contexto, é importante dizer que, nós, que portanto, nesta execução orçamental, nós, no INEM, gastámos menos 2 milhões de euros em termos de despesas com pessoal e estes 500 mil euros por mês neste período em termos orçamentais dariam, eu sei que não, enfim, os ordenados não são elevados e portanto estamos a assumir isso, mas dariam para ter mais 400 técnicos de emergência pré-hospitalar. Por outro lado, deixem-me agora ir, depois disto, e muito rapidamente, à questão das viaturas de emergência médica, porque também é uma matéria que nos foi levantada e que é muito importante. A resolução do Conselho de Ministros, número 166, de 2023, 12 de dezembro, autoriza a despesa relativa à aquisição de 312, não especificados, veículos de emergência médica pelo INEM. Aqui temos ambulâncias de emergência médica, motociclos, veículos ligeiros, veículos sobre o terreno e viaturas de transporte para pessoas com 9 lugares. Para 2024 existe uma dotação orçamental de 7,2 milhões de euros. O INEM remeteu só no dia 9 de maio à ESPAP, para efeitos do processo de compra centralizada, um pedido de abertura de concurso para a contratação dos 312 veículos que, posteriormente, alegando alterações orçamentais, E o que é que são estas alterações orçamentais? Decorriam da necessidade de cumprirem com os termos a que se obrigaram com a Liga dos Bombeiros Portugueses e com a Direção Executiva do SNS, em memorando de entendimento celebrado a 27 de março de 2024, suspendeu com data de 15 de maio. Ou seja, o que é que eu quero dizer com esta, enfim, com este assumir aqui de factos? É que, mais uma vez, o princípio é, nós temos uma dotação orçamental por via do modelo de financiamento através dos seguros, que eu diria que chega para aquilo que nós precisamos, não só em termos de recursos humanos, já vamos aos médicos e aos enfermeiros, mas pelo menos para os técnicos seguramente, e que daria também seguramente para conseguirmos de forma atempada não só adquirir as viaturas de emergência médica, mas também manter o tal, digamos, a tal parceria com os bombeiros, podemos discuti-la com mais detalhe, e só aqui uma questão que foi levantada pela senhora deputada Marisa Matias, nós não temos uma decisão, se me permite, relativamente à mobilidade de recursos humanos entre o INEM e os bombeiros. Eu sei que essa é uma temática muito sensível, mas deixe-me dizer-lhe que nós pedimos ao Presidente, ao Conselho Diretivo do INEM, naturalmente, que são quem dirige o INEM, que nos fizesse propostas face a várias áreas que nos já foram apresentadas nos recursos humanos, desde logo a questão da formação, que leva tempo, e daí mesmo que contratemos, a minha questão no Algarve tinha a ver com isso, ou seja, o que nos é dito é que mesmo que contratemos e que consigamos contratar amanhã 200 técnicos, depois não os conseguimos, enfim, leva tempo, há tempo para serem formados, nós compreendemos isso muito bem, e que também há uma questão, não é só financeira, é financeira também, mas é uma questão de proximidade familiar que é natural, as pessoas também querem ter e não querem ser deslocalizadas, ou seja, reconhecemos, é só para dizer que reconhecemos completamente, e daí a questão da gestão ser muito importante, reconhecemos que há aqui temas muito relevantes e que têm que ser tratados e antecipados. E eu gostava muito, sinceramente e em verdade, de ter uma resposta para tudo o que me estão a perguntar, nomeadamente na área de recursos humanos e do capital humano, mas não a consigo ter, e não a consigo ter porque não tenho um plano, eu não tenho. Vamos lá ver, há sugestões da parte do Conselho Diretivo do INEM, há sugestões, sim senhora, não é agora que há sugestões, já há vários anos, deixem-me dizer-vos, não é agora que o Presidente Meira faz sugestões ao Governo, agora somos nós o Governo, mas já as fez antes, mas a verdade é que de repente, e desculpem-me dizer isto desta maneira, parece que às vezes estamos numa espécie de labirinto onde, em vez dos recursos que o INEM, no fundo, tem do financiamento que lhe está alocado por via de ser também ele, em parte, uma entidade reguladora e de vir, no fundo, dos seguros, acaba por não ter, se me permitem dizer isto com esta simplicidade, acaba por não ter, muitas vezes, cabimento orçamental para as coisas que necessita de fazer. Eu não estou com isto a dizer que a direção não tem responsabilidades em não, no fundo, tentar concretizar esta matéria. Mas a verdade é que nós temos documentação, eu tenho que dizer isto porque esta é a realidade, do Presidente Meira, do atual Conselho Diretivo, que já está, como eu digo, já foi reconduzido e já está há 9 anos, a pedir aos sucessivamente às tutelas que fosse feita alguma coisa neste sentido. E, portanto, agora pede-nos a nós e nós agora temos que resolver. Mas também queria dizer que relativamente à questão dos helicópteros, que já foi falado, não sei se já estou a exceder o tempo, por favor, por favor, diga-me, Senhora Presidente. Esta RCM, portanto, há uma RCM, muito obrigada, a número 133 de 2023, de 25 de outubro, que autorizou a aquisição de serviços de disponibilização, locação, manutenção e gestão da aeronavegabilidade, que já foi referido pelo Sr. Deputado Chega há pouco, e operação de meios aéreos para a prosecução de missões públicas atribuídas ao INEM, de 2024 a 2028. Portanto,
em cargos plurianuais. Existe dotação orçamental inscrita para acomodar a despesa, que em 2024 ascende a 14 milhões de euros. 12 milhões de euros mais IVA à taxa de 23%. O concurso ficou deserto, pelo que o INEM tem em curso um novo procedimento. Foi feita a consulta prévia ao mercado. De 1 de janeiro de 2024 a 30 de 6 de 2024, houve o tal ajuste direto que já se falou, de 1,23 milhões de euros. Está a ser estudado neste momento, já desde que somos governo, por iniciativa nossa, com o Ministério da Defesa, uma alternativa à prestação deste tipo de serviço por parte da Força Aérea, usando os meios aéreos de que aquela entidade já dispõe. Não só a questão dos meios aéreos da Força Aérea, mas também, digamos, a peritagem da própria Força Aérea. E porquê? Porque o concurso ou fica deserto porque o valor afinal não é suficiente, o valor cresce em proporções sempre bastante consideráveis, só há uma empresa a concorrer, não aparece mais ninguém, e nós precisamos tentar sair desta encruzilhada, porque são muitos milhões que estão em causa, e mais importante do que os milhões ainda é a aeronavegabilidade dos meios de emergência, que salvam muitas pessoas, e nós temos mesmo de sair deste labirinto, se me permitem. E, portanto, daí eu ter dito, de eu ter falado na refundação do INEM. O que é que nós sentimos neste momento, e eu estou a dizer-vos isto com toda a lealdade e honestidade, como é óbvio, nem podia ser de outra maneira nesta Câmara. Nós temos mantido um diálogo com o Conselho Diretivo do INEM, como com todas as entidades, de muitíssima lealdade. Não estamos à procura de exonerar mais ninguém. Até porque, como a senhora deputada sabe, e depois quando falarmos do plano de emergência já falamos do ligante salvo-vidas, conheço bastante bem, mas já podemos também depois falar um bocadinho sobre isso, quando a senhora deputada entender. Mas deixe-me dizer-lhe que o ligante salvo-vidas, apesar de tudo, eu acho que aqui, no caso da emergência médica e da emergência pré-hospitalar, podendo dar alguma ajuda, a grande questão do ligante salvo-vidas, que é uma grande ajuda, sem dúvida, e nós queremos muito continuá-lo, mas nos sítios onde ele está a acontecer e com bons resultados, há médicos de família, nós não temos uma grande parte, 1,7 milhões de pessoas sem médico de família, concentrados em zonas onde o ligante salvo-vidas não nos resolve o problema, e é onde estes problemas de emergência médica para emergência hospitalar estão a acontecer essencialmente. Estamos a falar do Algarve, estamos a falar de Lisboa e Val do Tejo, como eu disse há bocadinho, meios que têm que se deslocar da Península de Setúbal para Coimbra. Mas pronto, mas sobre essa matéria já poderemos falar com certeza, porque acho que é muito pertinente que a senhora deputada põe e é muito importante que falemos. Mas nós temos vindo a manter um diálogo com o Conselho Diretivo do INEM, no sentido de, por favor, apresentem-nos propostas, além daquelas que já nos colocaram em cima da mesa, apresentem-nos propostas relativamente a uma estratégia para atrair recursos humanos, mobilizá-los, mantê-los, desenvolvê-los. Pronto. E por isso é que eu há pouco disse que pomos a possibilidade, não é de exonerar, não é de exonerar o Conselho Diretivo do INEM, porque não me parece que seja necessário chegarmos a um ponto desses, porque acabei de dizer que o próprio presidente do INEM tem mantido de uma forma leal e correta com este Ministério da Saúde a possibilidade do próprio lugar dele estar à disposição, nem todos os dirigentes o fizeram, mas ele fê-lo, estar à disposição, no sentido de, se o Governo entender que conseguirá resolver com uma outra equipa os problemas do INEM, uma vez que realmente ele está há 9 anos, tem vindo a alertar a tutela, às tutelas, para esta situação, já há aqui um desgaste muitíssimo grande, todos nós entendemos isso. Portanto, o que eu queria dizer é, se for preciso mudarmos em acordo a direção do INEM, faloemos nos próximos dias seguramente. Não temos nenhum obstáculo da parte do Presidente Luís Meira a que isso aconteça e, acima de tudo, há uma coisa que é importante, é que não basta substituir as pessoas, não é? Nós temos que fazer uma coisa muito importante, nós temos que ter uma estratégia. E para termos uma estratégia, nós temos que, por um lado, ter as pessoas certas e temos que chamar
chamar parceiros, e agora não estou a falar dos bombeiros, nem estou a falar só dos técnicos de emergência pré-hospitalar, também estou a falar, obviamente, dos técnicos que são muito importantes, estou a falar dos enfermeiros, estou a falar dos médicos, estou a falar das pessoas que trabalham em emergência médica, que realmente é quem sabe desta matéria, para nos ajudarem, enquanto governo, a refundar o INEM. É isso que eu falo. Eu não vos trago hoje aqui soluções milagrosas, não. Agora, há uma coisa que vos digo, não é por falta de dinheiro neste caso. A pergunta é, então, por que razão é que o INEM não tem dotação orçamental para fazer face, por exemplo, naquela situação dos veículos, não conseguiu adquirir os veículos, enfim, porque teve que se comprometer com um acordo que tinha sido feito com os bombeiros, mas teoricamente podia fazer as duas coisas. Porquê que não faz? Não faz porque não tem lá o dinheiro. E essa questão, obviamente, é uma questão que nós, sinceramente, chegados há 2 meses, eu diria que não faz muito sentido neste momento. Acho que o Presidente do INEM, na sua audição, eu creio que ele terá sido relativamente claro em relação a essa matéria. Portanto, deixe-me dizer mais uma coisa, senhores deputados, senhoras deputadas, que em relação a estes 200, apesar de serem poucos, 200 técnicos de emergência pré-hospitalar, em relação à questão da dedicação plena para os médicos, em relação à questão dos 80% da remuneração suplementar para os técnicos, muitos técnicos, é verdade, são fundamentais, que estão nos CODUS, deixem-me dizer-vos que nós, quando chegámos, tínhamos isto em cima da mesa, resolvemos isto em menos de um mês. Isto já vem de há um tempo, não é agora, não é? Nós resolvemos. E o nosso compromisso com os senhores deputados, acima de tudo com o INEM e com a emergência pré-hospitalar, é encontrar soluções para os graves problemas que o INEM encontra, que o INEM enfrenta. Agora, eu não tenho hoje, não tenho, realmente não tenho, uma estratégia, como vamos daqui a pouco discutir o plano de emergência, enfim, com todas as críticas que ele possa ter, mas há uma estratégia para curto prazo, para médio prazo, para longo prazo, e há um programa do governo. Agora, aqui concretamente, nós neste momento precisamos muito, muito, de muito rapidamente, ter uma estratégia não só em termos de recursos humanos, mas também em termos de gestão administrativa e financeira. E foi por essa razão que, desde logo, pedimos, estudámos a possibilidade de ter uma auditoria. Deixem-me dizer que essa auditoria, ainda nós temos que abrir um concurso para fazer a auditoria. A auditoria custa dinheiro, tem que ser um concurso público, não é uma coisa, enfim, que possa ser feita, digamos, de um dia para o outro. Tem que ter um caderno de encargos, esse caderno de encargos tem que ser público. Temos que dizer exatamente quais são os processos que queremos auditados, nomeadamente, posso adiantar, que uma parte destas contratações, da forma como, digamos, a alocação financeira é feita, seguramente que sim. É para os últimos anos, portanto é para um período temporal longo, não é para 1 ano, ou 2 anos, ou 3 anos, não é? Porque isto abrange cortes temporais grandes, mas também não pomos de forma nenhuma de lado, pelo contrário, a possibilidade da própria Inspeção-Geral das Atividades em Saúde, que também já interveio noutros momentos, poder intervir para nos ajudar, digamos, a quantificar os problemas, além daquilo que já está escrito pelo próprio Conselho Diretivo do INEM, para encontrarmos soluções. O que é que nós nos comprometemos? E isto responde a uma das questões que a senhora deputada colocou. Realmente nós temos quase nada neste plano. E temos quase nada porque a identificação dos problemas devidamente quantificados, com a evidência que nós precisamos, não existe em toda a sua dimensão. Por isso é que vamos fazer esta auditoria, senão não o íamos fazer. E, portanto, o que eu quero dizer é que nós, neste momento, efetivamente, estamos numa situação de grande urgência em relação à emergência. Porque, como acabei de dizer, inclusive estas autorizações todas que já resolvemos, os 200 que estamos prestes a resolver, falta-nos apenas um parecer, dos técnicos de emergência pré-hospitalar, abrir concurso, a remuneração suplementar e a dedicação plena que já foi aprovada para os médicos, nós não... É aquilo que podemos fazer neste momento e foi aquilo que o INEM nos pediu. E já pedimos ao INEM para nos propor
questões adicionais, portanto, matérias adicionais. E como digo mais uma vez, e desculpem voltar a referir isto, mesmo na questão dos helicópteros, nós vamos ter que fazer mais um ajuste direto, muito possivelmente, para conseguir ter meios nos próximos meses. Não há nenhuma dúvida sobre isso. E, portanto, nós vivemos de ciclo em ciclo, por isso é que eu digo que é um labirinto. E daí termos pedido o apoio também da Força Aérea e vamos, entretanto, naturalmente, tudo aquilo que conseguirmos ir apurando são relatórios que partilharemos com a Comissão Parlamentar de Saúde, porque entendemos que a Comissão Parlamentar de Saúde é uma ajuda também para nós, enquanto Governo, para olhar para a evidência e também, naturalmente, criticar as nossas opções. Dessas críticas, seguramente há coisas que podem ser ajustadas, não é? Todos a pensar, chegaremos mais longe.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Temos já todas as inscrições, temos 7 inscrições e, portanto, vou passar, recordo e solicito aos senhores deputados que têm no máximo 2 minutos e depois a Sra. Ministra terá 14 minutos. E, portanto, passo já à Sra. Deputada Sofia Andrade.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Ministra, falando do INEM, nós... Ou melhor, falando desta questão do Sistema Integrado de Emergência Médica, sabemos que ele é constituído por um conjunto de parceiros que aliás já foram aqui referidos. O seu deputado Miguel Guimarães do PSD falou até na importância de investir e de capacitar estes parceiros, como são nomeadamente os bombeiros e a Cruz Vermelha. No início deste ano, em janeiro, houve uma altura em que a Liga dos Bombeiros ameaçou aplicar taxas aos hospitais pela retenção das macas das ambulâncias nas urgências hospitalares. Isto levou a que fossem desencadeados uma série de reuniões, de negociações a 3 partes, entre a Liga dos Bombeiros, Direção Executiva do SNS e INEM, e que chegaram, enfim, a um entendimento, a um memorando de entendimento, que, de acordo com as informações do Dr. Fernando Araújo, abrangiam várias dimensões, desde a gestão e organização dos transportes, o aumento do número de meios e melhor financiamento, portanto um conjunto vasto de matérias, algumas técnicas, outras mais legais, outras financeiras, mas que visavam fundamentalmente melhorar todo este sistema. Ainda assim, nós sabemos que o resultado destas negociações, deste entendimento, terá que ser validado pelo novo Governo e pergunto-lhe por isso, Sra. Ministra, que informação nos pode dar, se já analisou este acordo, se vai cumprir, se vai honrar aquilo que foram as negociações tidas entre as diferentes partes ou se, enfim, irá adotar medidas noutro sentido. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo então já a palavra ao Sr. Deputado Francisco Sousa Vieira.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Ministra, agradecer-lhe em nome do Grupo Parlamentar do PSD os esclarecimentos que prestou nesta audição e registar 2 aspectos que nos parecem fundamentais como contraponto ao Governo anterior. Desde logo, mais uma vez, a humildade democrática de saber que só se podem tomar decisões baseadas na evidência e esta auditoria que é pedida também é para sustentar aquilo que é o caminho a seguir pelo Governo. E destacar também esta lealdade institucional entre todos os envolvidos, desde logo do Governo, com o Conselho Diretivo do INEM, certamente também com os profissionais de saúde, no fundo todos alinhados a favor do INEM, são palavras da Sra. Ministra, e de governar e trabalhar a favor do INEM e de quem reconhece a importância deste Instituto. E no fundo dizer também que é com muito bons olhos que vemos este compromisso, este empenho da Sra. Ministra em, no seu mandato, refundar o INEM. Isto é particularmente importante quando assistimos nos últimos anos a uma tentativa de quase afundar o INEM. Eu digo quase porque de facto isto não foi possível graças ao empenho dos profissionais e de todos aqueles que diariamente gostam do INEM e trabalham para o INEM. Eu termino com 2 questões, aliás, uma fundamentalmente, que tem a ver com estas sugestões que foram feitas chegar ao Governo anterior por parte do próprio Conselho Diretivo do INEM, que reiteradamente escreveu ao Ministério com sugestões de alterações, muitas delas até que extrapolam o ponto de vista financeiro, que são questões operacionais, e portanto dessas sugestões que foram enviadas, quais destaca, quais acredita que possam ser mais rapidamente colocadas em prática, neste espírito, mais uma vez, de lealdade entre todos, para colocar em prática as mudanças que possam beneficiar o INEM, a ajudar mais rapidamente, de forma mais atempada, as pessoas e os portugueses que dele precisam. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada Isabel Fernandes.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Agradeço a presença da Sra. Ministra. Muito obrigada pela disponibilidade de estar aqui hoje a prestar estes esclarecimentos à Comissão. Foi o grupo parlamentar do PSD que entendeu útil e em boa hora o fez ouvir não só a Sra. Ministra, mas também no âmbito do requerimento feito pelo Partido Chega, ouvir também o Presidente do Colégio da Competência de Emergência Médica, os sindicatos técnicos pré-hospitalares, o Sr. Presidente do Conselho Diretivo do INEM e, através de outras instituições poderiam ter sido ouvidos ou outros sindicatos, mas através deste trabalho que tem sido feito na Comissão, penso que alguns e muitos esclarecimentos têm sido feitos e que têm esclarecido esta Comissão. De facto, não temos dúvidas, e ontem o Sr. Presidente do Conselho Diretivo do INEM assumiu claramente a degradação das condições que neste momento se vive no INEM. Conhecemos, é conhecido o mau ambiente de trabalho, equipas desgastadas e abandonar o serviço do INEM, e nós sabemos o quanto é necessário as competências pessoais e profissionais para se trabalhar no socorro pré-hospitalar e aquilo que são a capacidade de resiliência para fazer este trabalho, falta de meios, falta de recursos humanos, referência a incumprimentos por parte da empresa contratualizada para o serviço de helicópteros, má gestão de preparação atempada dos concursos que acabam por penalizar o orçamento e o financiamento do Instituto, um subfinanciamento que afinal não é um subfinanciamento, é uma gestão sem estratégia e com vários entraves a esta gestão. Senhora Ministra, eu não posso deixar de agradecer, não posso deixar de reconhecer a preparação, o conhecimento que apresentou hoje nesta Comissão e que não é sobre todos os dossiers que aqui foram trazidos, assim como a honestidade, a proximidade e a assertividade na resolução dos problemas e de encontro àquilo, alguma das situações que a Sra. Ministra já referiu, eu perguntava se, e a roda como já foi inventada normalmente não é preciso, eu perguntava se neste momento não é preciso um plano de emergência para salvar o INEM e com lideranças comprometidas e alinhadas com uma estratégia e que se foquem nos resultados e naquilo que é a resposta obrigada, que nós pretendemos para as pessoas. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passava a palavra ao Sr. Deputado Mário Amorim Lopes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, endereço aqui um pedido de desculpas à Sra. Ministra, porque tive-me a ausentar por motivos que eu creio que são atendíveis, e diria até de força maior, que foi ir à Comissão de Finanças votar a favor de uma redução de impostos. E, portanto, foi esse o motivo que me levou a sair da sala. Portanto, não tive a oportunidade para ouvir as suas respostas, mas depois, atentamente, mais tarde, assim o farei. Ontem tivemos a oportunidade de escutar o Sr. Presidente do Conselho Diretivo do INEM, que disse uma frase, vou citar, que me parece lapidar. Disse que o INEM fará aquilo que é o resultado das decisões do Poder Executivo e Legislativo, embora aqui o CERN esteja no Poder Executivo. Ora, de onde daqui se conclui que o estado atual do INEM resulta de más decisões do Poder Executivo e, portanto, aquilo que nós instamos a que agora seja feito é que sejam tomadas boas decisões para que o INEM volte a ter o nível de serviço que se espera e que se exige de um país europeu. Sobre isto, temos uma questão. Gostaríamos de saber qual é a opinião da tutela relativamente àquele que deve ser o papel do INEM. Se o INEM deve ser um coordenador, uma espécie de uma torre de controlo de um aeroporto, ou se pelo contrário deve ser também um prestador e que no fundo, enfim, vende viagens, pilota os aviões, faz o handling e se for preciso vai operar também as cafetarias do aeroporto. Porque nos últimos anos olhamos para esta tentativa de verticalizar o INEM, de se tornar também um prestador e talvez isso possa explicar um bocadinho a degradação da qualidade do serviço prestado, porque tentando fazer tudo acaba por não fazer nada bem. E portanto, se calhar o INEM deveria ser redirecionado para a sua função essencial, que é de coordenação e, portanto, torre de controle do sistema de emergência. Finalmente, para terminar, dizer que a Sra. Ministra mencionou muitas vezes aquilo que é um dos problemas, que, aliás, não é um problema só da saúde, é transversal a toda a administração pública, que é a dificuldade da contratualização pública, em particular essa peça legal kafkiana, que é o Código dos Contratos Públicos. Isto, enfim, não é uma intendência do Ministério da Saúde, é de outros colegas seus, mas eu creio que fará sentido que este Governo Governo possa, de uma vez por todas, modernizar, trazer para o século XXI uma peça jurídica que está datada e que já não serve o interesse do Estado português e dos portugueses, que é o Código dos Contratos Públicos, que é um grande bloqueio e que gera, aliás, enormes ineficiências, enormes desperdícios, como bem saberá, ajustes diretos a um preço muito mais elevado ao que é necessário, atraso nos procedimentos concursais, impugnações, enfim, todo um conjunto de complicações que explica também grande parte da ineficiência que observamos no SNS e das inoperâncias que observamos agora no INEM. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passava a palavra ao Sr. Deputado, à Sra. Deputada, peço desculpa, Andreia Bernardo.
Muito obrigada. Sra. Ministra, e como hoje já aqui foi falado, e também aproveitando a presença do Sindicato dos Técnicos de Emergência Hospitalar, todos nós aqui sabemos, quer os senhores deputados, quer também o Governo, que é fundamental o papel destes técnicos, acima de tudo no INEM. Se existem maus técnicos, o INEM também não vai fazer um bom serviço. Por isso a capacitação, a mesma formação contínua deles é tão ou mais importante para também salvar vidas, como também já hoje foi aqui falado. Mas infelizmente sabemos que a abertura de vagas, de concursos, desde 2021, que ficam sempre vazios, talvez também é importante olhar para estes técnicos para conseguirmos atrair novos técnicos, como também reter estes técnicos que aqui trabalham, porque para se fazer um maior e melhor serviço na saúde, no INEM, são tão ou mais importantes estes técnicos. Por isso eu pergunto, e de forma muito concreta, se existe, qual é que é a ideia desta capacitação dos técnicos a nível da formação, da carreira, a valorização da formação contínua e também a nível da capacitação da sua certificação. Porque não existindo uma ordem, é que o Governo que tem, ao fim e ao cabo, de capacitar estes técnicos para que nós consigamos retê-los e, acima de tudo, atrair e as vagas que não fiquem vazias no final do dia. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Agora sim passo a palavra ao Sr. Deputado Jorge Pinto.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Eu também, como deputado Maria Maria Lopes, peço desculpa, sei que respondeu às minhas perguntas, não tive a oportunidade de ouvir a resposta, ouvirei depois com atenção. E peço também desde já desculpa se repetir algumas das questões que foram feitas e que não pude ouvir. Nós sabemos que Portugal tem também eu não sei se problema será a palavra justa, mas tem uma questão com a ida às urgências. Somos dos países da Europa que onde mais rapidamente os cidadãos têm a vontade e a tendência de recorrer às urgências, mesmo que o seu problema de saúde pudesse ser tratado sem sobrelotar os hospitais e os serviços de urgência. Acho que isso também liga aqui com a questão do serviço de emergência, mas eu tenho algumas perguntas concretas, porque olhando para os dados e também tendo isto em mente que eu acabei de dizer, em 2023, todas as chamadas feitas para o INEM, mais de 90% levaram ao acionar de meios de emergência. E isto compara com outros países, e estou a olhar aqui para os dados, em Espanha esta percentagem de ativação é de 70%, a Dinamarca, a Alemanha, Países Baixos é de cerca de 30%, portanto números muito diferentes e que poderiam ter, enfim, contribuir para a resposta dos vários problemas que já aqui foram elencados. Propostas concretas, no que diz respeito aos algoritmos de triagem e acionamento do CODU, porque é que estes não são revistos desde 2011, com exceção de pequenos ajustes feitos durante a pandemia da Covid-19? Quais é que são e qual a sua fiabilidade os indicadores de triagem efetuados pelo CODU, nomeadamente cruzando esta informação com a triagem realizada pelos serviços de urgência hospitalar, portanto, se existem estudos que validem a triagem CODU e a comparação desta com a triagem hospitalar, e como é que acha, enfim, em 2010, com a retirada dos enfermeiros do CODU e os técnicos de emergência hospitalar e bem ocupar esse lugar, como é que acha que podemos valorizar estes técnicos, as suas carreiras, os seus salários, portanto, fazer com que eles se sintam mais confortáveis na sua posição? E se também está disposta a criar uma carreira específica para técnicos pré-hospitalar, como o LIVRE, aliás, propôs no seu programa. Portanto, se é algo que tenha em mente, gostaria de discutir. Também uma pergunta importante do que diz respeito aos protocolos, e termino, Sr. Presidente, farmacológicos, eu julgo que há cerca de 20, mas no presente apenas 4 estão concretizados. Portanto, quais é que são as suas expectativas em termos de prazos para concretizar os restantes protocolos? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E para concluir, dou a palavra ao Sr. Deputado Miguel Guimarães.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Mais uma vez cumprimento a Sra. Ministra e a Sra. Secretária de Estado e as senhoras e senhores deputados. A questão que eu vou colocar é uma questão muito simples, porque nós temos a falar, passamos amanhã a falar um bocado sobre a falta de meios, enfim, sobre a situação, no fundo, difícil que a nossa ministra está a herdar e que está a tentar resolver o mais rápido possível. E neste contexto, até porque já foi alvo de debate em termos de opinião dos seus deputados relativamente à questão da melhoria da qualidade da formação de quem presta serviço de urgência e de quem presta emergência, e falamos muito na questão da especialidade, da existência ou não da especialidade de medicina de urgência e emergência. A questão da especialidade, como a Sra. Ministra sabe, não é uma competência das ordens, é uma competência do Governo. Portanto, o Governo e a Assembleia da República podem avançar com esta competência quando assim entenderem. E a questão que eu lhe deixo em cima da mesa é se acha que é útil a existência de uma especialidade de medicina de urgência e emergência para termos médicos com mais capacitados para poderem também preencher os quadros destas áreas, ou não. O seu bastonário, o Sr. Deputado, respondo-lhe já, fez uma proposta e a proposta foi chamada na Assembleia de Representantes. Portanto, escusam de continuar a fazer essas coisas laterais. Portanto, Sr. Ministro, muito obrigado.
Vamos agora. Recordo que continua connosco o Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar e, nomeadamente, ao mais alto nível, com o seu Presidente Rui Lázaro. Creio que as respostas da Sra. Ministra lhe vão interessar. A Sra. Ministra tem 15 minutos. Vamos ouvir a Sra. Ministra, senhores deputados. Muito obrigada. Muito obrigada a todos. Vamos ouvir a Sra. Ministra. 15 minutos, Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu vou cumprir, começando por uma questão muito importante que a Sra. Deputada Sofia Andrade aqui colocou, relativamente à questão das macas nos hospitais. É efetivamente uma matéria que pode parecer menos relevante, assim, no cotidiano de cada um de nós, mas tem muita importância na gestão das urgências hospitalares e sobretudo nos hospitais centrais ou de fim de linha, onde realmente, enfim, o fluxo diário de doentes e doentes, enfim, que precisam da maca e em maca é de facto muitíssimo elevado, 300, 400, 500, 600, digamos, por dia, o que é considerável. E de facto, deixe-me dizer-lhe uma coisa tentando simplificar algo que é complexo e como sabe também. A questão das macas especificamente é, e foi isso que os bombeiros em determinada altura fizeram pressão exatamente, é uma matéria que tem que ser gerida pelos hospitais, por muito que, enfim, os hospitais têm que gerir, quem tem urgências sabe que tem que conseguir, há todo um fluxo muito complexo, difícil, mas que envolve todo o hospital e que exige que o mais depressa possível os bombeiros possam libertar as suas macas de transporte e o hospital tome conta do doente, dizendo isto de uma maneira o mais simples possível. Pronto, e esta matéria, e depois houve um momento, lembra-se bem disso, todos se lembram, em que naturalmente os bombeiros e o seu presidente, eu até tive num debate na altura, noutra vida, com ele sobre isso, em que ele dizia, de facto, se os hospitais, a conversa era com os hospitais, se os hospitais não libertam as macas, nós vamos passar a cobrar uma taxa sobre as macas. Porquê? Porque é óbvio que se eu não liberto uma maca, portanto, os bombeiros não podem ir fazer outro serviço e, portanto, estão presos. E quem fala dos bombeiros, obviamente, estamos a falar deste parceiro, que é o parceiro aqui, enfim, com mais relevância. Mas deixe-me dizer-lhe que a questão desta gestão e a necessidade de termos aqui, digamos, um acordo, e agora aqui sim, que respondesse melhor àquilo que era, por um lado, é verdade, a expectativa dos bombeiros em termos do trabalho que faziam e o próprio INEM, foi feito com a direção executiva, eu há pouco já referi, e nós assim que chegámos, o acordo não foi feito por nós, mas não precisava, nós assim que chegámos, assinámos o acordo e ele já até foi anunciado, portanto o acordo está feito. Neste momento, esse tema já não é um tema, não é um tema neste sentido, porque já está resolvido. O que é que esse acordo faz? Isto é muito importante dizer, esse acordo faz o aumento, portanto isto foi o entendimento que foi assinado. Na altura foi a 27 de março, até publicamente, mas depois ele não foi concretizado. Portanto, quando nós chegámos, e porque, obviamente, nos foi chamada a atenção pelo memorando, naturalmente que o que fizemos foi dar continuidade
àquilo que já tinha sido acordado, porque achámos que era o que fazia sentido. E fizemos. E, portanto, o aumento de subsídios a serem atribuídos pelo INEM é num valor de 6,6 milhões de euros. A componente fixa do subsídio são mais 4,8 milhões de euros e a componente variável do subsídio mais 1,8 milhões de euros. Pronto, já está um novo despacho conjunto a este propósito, assinado pelo Secretário de Estado da Proteção Civil e pela Secretária de Estado da Gestão da Saúde, que está aqui sentada ao meu lado. Portanto, sobre a questão concretamente do memorando e da gestão das macas, é aquilo que lhe posso dizer, mas se eu não fui suficientemente clara, Sra. Deputada, estou completamente à disposição para mais. Falta aqui uma questão, que era a questão da compra de ambulâncias, mas isso tem que ver, como já falámos, com, uma matéria, eu há bocadinho já a referi, não me vou repetir de novo, relativamente a essa matéria. Relativamente à questão que o Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, agora vou ser mais rápida para não tomar mais tempo, muito tempo. Nós temos exatamente, a perspectiva de que a refundação do INEM passa por uma discussão entre peritos, entre os profissionais que trabalham no INEM. Estamos a falar de vários profissionais, estamos a falar de médicos, estamos a falar de enfermeiros, estamos a falar de técnicos, estamos a falar de muitos operacionais que vivem a sua vida para o INEM. Eu tenho que dizer isto, porque nós não imaginamos, a maior parte das vezes, o que é a vida destas equipas, porque as pessoas têm uma dedicação incrível ao INEM, incrível. E, portanto, contando com peritos que também temos nestas áreas, temos muitos médicos que são peritos em emergência médica, em pré-emergência e ligada também à medicina de catástrofe, e o deputado Miguel Guimarães conhece isto muitíssimo bem, talvez daqui dentro da sala talvez seja a pessoa que melhor conhece esta área porque se dedicou muito a ela, mas a verdade é que nós precisamos de ouvir estas pessoas e precisamos de fundamentar a perspectiva que e nós próprios também concordamos com o Sr. Deputado que é, se calhar, agora nesta refundação, o INEM terá de ser um bocado mais o coordenador dos meios do que propriamente o prestador, o regulador, o financiador e tudo isto. Pronto. E eu acho que essa questão é uma questão muito pertinente e não vai poder deixar de ser posta. Pronto. Até para, como dizia há bocado, perguntava à Sra. Deputada e ao Sr. Deputado Olívio e ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, exatamente para podermos concentrar-nos e focar-nos numa matéria que é absolutamente fundamental, que é darmos condições. A questão da carreira não lhe consigo responder hoje, Sr. Deputado, se realmente nós não tínhamos isto no programa, o LIVRE tinha e já temos isto bastante registado, ainda não falámos com o sindicato, mas falaremos, estou-me a dirigir, já tenho aqui o cartão, falaremos, e sei que sim, ainda ontem houve alguém que trabalha na emergência e que me disse que têm de falar com o sindicato porque é muito importante que ouçam todos, e muito possivelmente teremos de pensar no meio desta refundação numa carreira. Eu não lhe consigo dizer isto neste momento. Há uma coisa que eu sei, em relação aos protocolos farmacológicos, deixem-me dizer uma coisa também com esta abertura, porque isto é público. Não temos 20, temos 4, porque há um determinado momento em que a própria Ordem dos Enfermeiros, que também vamos ouvir, como é óbvio, não é? Os enfermeiros fazem um papel muito importante também no INEM, há um determinado momento em que há uma impugnação e isto é conhecido. Nós temos de conversar com todos os profissionais e, sobretudo, e antes, para poder depois terminar com uma resposta ao Sr. Deputado Miguel Guimarães, que eu considero da maior relevância a pergunta que nos fez, sobre a especialidade, mas dizer que nós precisamos muito de reconciliar, com certeza, o Governo está cá para fazer isso, ouvir todos, ter propostas concretas, apresentar uma proposta a esta Câmara e ao país e termos o INEM que todos desejamos, porque eu acho que nisso estamos todos de acordo. Nós queremos ter um INEM que seja, de facto, um dos melhores do mundo e um dos melhores da Europa, como aliás já fomos. E, portanto, não ter 90% das chamadas acionadas, como dizia há pouco e muito bem, rever os algoritmos, porque é que eles não foram revistos, ou seja, todas estas matérias têm que fazer parte do plano estratégico para o INEM. Mas, Sr. Deputado, há uma coisa que também é verdade, nós temos que fazer isto em alguma paz, não vamos ter acordos em tudo, mas temos que fazer isto com o máximo de paz possível entre os profissionais. Porque a última coisa que podemos ter dentro do INEM é, pelo menos promovido pelo Governo, naturalmente, é termos realmente posições tribais ou radicais que não abonam em nada em favor nem do INEM, nem, sobretudo, das pessoas. Há uma coisa que lhe quero dizer e me posso comprometer com todos relativamente ao INEM deste Governo. Seguiremos a melhor evidência científica. Tudo aquilo que está estudado noutros países, que está estudado nas áreas de medicina de urgência, quando eu digo medicina de urgência, saúde, urgência e de emergência, nós seguiremos. Esse é o foco, é seguirmos aquilo que a melhor evidência científica nos recomenda e se for no sentido de ter uma carreira de técnicos pré-hospitalares, com certeza que teremos. Ou seja, há aqui um guião, nós temos que saber porque é que tomamos decisões. E a última questão ao Sr. Deputado Miguel Guimarães, o Governo concorda com a existência de uma especialidade nesta área. Mas o Sr. Deputado sabe que nós trabalhamos muito com as ordens profissionais. E há uma coisa que eu tenho que dizer, nós temos tido muita colaboração das ordens profissionais, todas elas, os técnicos, devemos falar com o sindicato, também estou certa que vamos ter essa colaboração. E eu, tanto quanto tenho falado com o bastonário da Ordem dos Médicos, aliás nós até colocámos isto no plano de emergência, é que a própria Ordem dos Médicos está a fazer um grande esforço interno para também, enfim, conseguir dentro dos seus 60 e muitos colégios de especialidade, alguns têm mais interferência aqui, poder ter aqui também alguma conciliação. Nós gostaríamos muito, muito de poder ter esta especialidade. Porquê? Porque não conseguimos, obviamente, avaliar os aspectos técnico-científicos e médicos da especialidade. Compreendemos os argumentos também não favoráveis, compreendemos-los, somos empáticos, mas a verdade é que hoje, como o senhor deputado, agora fui eu que me enganei, para mim vai ser sempre bastonário, peço desculpa por isso, como o senhor deputado bem sabe, a questão da urgência, não é? E da emergência requer equipas altamente especializadas, requer equipas que tenham modelos de financiamento muito, muito, muito dedicados e sabemos, porque já falámos todos muito sobre isto e nós muitas vezes, por exemplo, as vias verdes, nós não podemos continuar a ignorar, precisamos de olhar para as vias verdes e refundar também as vias verdes. A forma como as temos hoje, os médicos e os enfermeiros e os operadores, os assistentes operacionais, bem tentam, não é? Os técnicos de diagnóstica e terapêutica, mas quer dizer, se continuarmos a fazer isto da mesma maneira, vamos perpetuar os problemas que já temos hoje e isto só se faz com os profissionais, sem os profissionais não. Eu não acompanho nada, senhor deputado, a ideia de que os profissionais não querem trabalhar. Eu não acompanho nada essa ideia. Pelo contrário, o que eu tenho visto é que eles querem trabalhar, e muito.
Muito obrigada, senhora ministra. Senhores deputados, nós temos uma nova audição, temos a terceira audição. Nós conseguimos, naquilo que seriam 4 horas e meia, fazer em 3 horas e um quarto de hora, portanto, Sra. Ministra, a próxima vai ser um bocadinho mais demorada. Retomamos à uma e para agilizar os trabalhos pedia aos grupos parlamentares que nos fizessem chegar o nome dos senhores deputados que farão as intervenções, quer as intervenções iniciais, quer... Retomamos à uma, mas porque já são quase uma menos 10 para a senhora ministra tomar uma água, poder fazer um intervalo e se quiser tomar algum alimento... porque também precisa de recuperar energias e, portanto, à uma retomamos com o terceiro ponto, audição, relativamente aos 3 requerimentos.
Só uma questão, não haverá pausa para o almoço? Só uma questão. Ou é direto?
É direto.
Muito bem.
Aqui também trabalhamos muito. O favor de se sentarem, só para determinarmos de forma institucional a primeira presença da Sra. Ministra, e a Sra. Ministra quer usar da palavra meio minuto e depois eu darei uma informação à Comissão. Sra. Ministra, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente, por esta oportunidade. Só mesmo, muito brevemente, porque eu há pouco terei dito algo que senti ter agitado um pouco a sala. E eu queria clarificar, quando disse que nós não acompanhamos o facto de haver, digamos, muitas vezes a sensação de que os profissionais não cumprem as escalas porque faltam pelo absentismo ou não querem de facto trabalhar apesar dos suplementos que nós tentamos colocar à disposição. Eu não estava a insinuar de maneira nenhuma, quero deixar isso muitíssimo claro, que algum dos senhores deputados aqui tivesse, de qualquer partido, tivesse essa opinião. Peço desculpa se me expressei de uma maneira inadequada, mas o que queria dizer foi exatamente o facto de nós sabermos no terreno que os profissionais, todos eles estão muito comprometidos, mas que hoje de facto também já estão muito cansados, e todos nós sabemos isso, de não terem uma solução muitas vezes para também a sua vida pessoal e familiar. E eu, quando vou à rua, e vou algumas vezes à rua, vou bastantes vezes, e também trabalhei num hospital, ouvia muitas vezes as pessoas na urgência, eu fazia urgência como voluntária, dizerem porque as pessoas não querem vir trabalhar, não querem trabalhar, isto não é verdade, mas as pessoas às vezes ficam com essa percepção. Porquê? Porque nós não, muitas vezes não conseguimos encontrar soluções que compatibilizem a vida profissional com a vida pessoal, e as pessoas estão de facto numa situação já bastante extenuada. Peço muita desculpa se feri alguma suscetibilidade, não era essa a minha intenção.
Muito obrigada, Sra. Ministra, pelo esclarecimento, porque também percebi que a Sra. Ministra ficou perturbada com a reação, e acho que, tendo este momento, era importante esclarecer. A Sra. Ministra transmitiu-me desde o início que teria uma reunião muito urgente já. Nós não recebemos, e que teria essa informação, foi comunicada aos assuntos parlamentares a devido tempo, e portanto nós não tivemos, nós, quando digo nós, eu e os serviços que dão apoio não tiveram conhecimento, Sra. Ministra, e portanto nós, em reunião de mesa e coordenadores, reagendámos a audição da Sra. Ministra com a manifestação da disponibilidade da Sra. Ministra para 2 a 8 dias, às 9 da manhã. Sra. Ministra, desejo-lhe muito obrigada pela audição, obrigada a todos e uma boa semana. Muito boa semana, obrigada. Até para a semana. Obrigada.